Neste sábado, dia 13, a gente comemora o Dia Mundial do Rádio. O jornalista Diego Iraeta é estrategista de comunicação digital e começa esta conversa com a Rádio Nacional apontando as tendências para o futuro deste meio de comunicação criado há mais de 100 anos.
São duas tendências na minha visão, Vitor. Primeiro, o rádio, a gente tem que pensar ele não só como um veículo, como uma mídia, mas como um processo. Então, o rádio, você tem a voz como matéria-prima. Então, a conversa, a relação de comunicação gira em torno da voz. Portanto, tudo, na minha visão, do digital que gira em torno da voz é um norte para o futuro do rádio. Então, por exemplo, áudio de WhatsApp, os amigos que ficam o tempo inteiro trocando ideia ou colocando em grupo áudios. É uma forma de rádio, só que é um rádio, rádio falado também, rádio em que você tem uma via de mão dupla. A pessoa fala, ela ouve, né? Ela não está só como ouvinte, mas ela também está como speaker, né? Está vocalizando ali a sua demanda, o seu drama. Então, nesse sentido também, podcasts que usam áudio como matéria-prima, voz como matéria-prima, estão dentro do futuro do rádio. Aliás, vários podcasts que você também deve ouvir, eles têm assim a mesma estética de um programa de rádio. Então é curioso quando as pessoas falam, nossa, porque podcast é tão, né, hype e tal. Primeiro que já existe, tem, sei lá, década, né, década e meia. E segundo que é uma estética muito semelhante à do rádio em muitos casos, entendeu? Então, só que não é dentro de uma programação, não é dentro de um veículo, né, de empresa de comunicação, e é muitas vezes produzido de forma artesanal em casa. Mas também é uma possibilidade do futuro do rádio. É, mas dentro dessas que eu digo que é como o áudio como matéria-prima. Agora nós estamos vendo a outra, que é uma rede social de áudio. E essa eu acho fabulosa. Tudo bem que a gente pode considerar que o Spotify ou que o Deezer também são redes sociais de áudio, porque você tem ali as pessoas que você segue, playlists de outras pessoas, tem a inteligência coletiva de cada um colocando, né, as suas músicas, os seus podcasts, mas ali todos somos basicamente ouvintes. E no Clubhouse, que é a rede social a sensação do momento, nós somos também protagonistas, não só como ouvintes, mas como speakers, que é a mesma lógica telefone, mesma lógica áudio de WhatsApp. Então, até um rádio mais participativo, que lembra, em muitos casos, a rádio comunitária. Você tem ali as salas de reunião e o cara começa a falar, a pessoa levanta a mão e interage. Então, eu digo que, assim, uma tendência, um norte geral para o futuro do rádio é, no digital, como que vão se estruturar mídias ou processos relacionados à voz como matéria-prima. E o segundo caso é o rádio que a gente está acostumado, que continua existindo num país como o Brasil, de dimensões continentais, aquela história toda que você sabe, tem muito lugar ainda que as pessoas só estão informadas pelo rádio, a ponto de sabermos quão necessária é a voz do Brasil, por exemplo, para atingir certos rincões, mas também vejo desafio nas capitais e nas cidades para esse rádio com o qual nós estamos acostumados, por conta da pandemia, porque cada vez mais as pessoas aderirão ao home office. Então, principalmente quem ouvia rádio no carro, classe média, média alta, indo pro trabalho, essas pessoas estão ficando em casa. Então, há uma mudança na rotina delas no cotidiano, em que elas mudam, né, de vou pego o carro, coloco o rádio, né, me oriento pelas notícias do trânsito, sei o que está rolando a política e na cidade. E agora você está em casa, então muitas vezes as pessoas ficam na televisão, que já está lá como seu veículo multimídia, porque você pode hoje, né, com as Smart TVs, por exemplo, acessar a sua playlist do Spotify, aí você pode ouvir o seu podcast. Então a relação do rádio com o ouvinte vai continuar, mas não nesse segundo ponto de rádio antiga, mas como nesse primeiro, nessa primeira frente que eu te trouxe, que é a voz como matéria-prima, mas uma mídia digital. Acho que eu falei demais de primeira, mas assim, é um olhar panorâmico como eu vejo esses duas frentes para o futuro do rádio.
Uhum. E a gente costuma ouvir falar que a gente vive a era da informação. O rádio ainda tem um papel destacado nisso, assim, um papel que só ele consegue cumprir?
Olha, eu acho que a sua pergunta é complexa e ela exige uma resposta complexa. Eu vejo, por exemplo, que veículos digitais, pensando em algumas redes sociais, como exemplo, Twitter ou WhatsApp, eles têm um potencial de disseminação de informação muito rápido, tão rápido quanto o rádio, que para mim, de fato, o rádio é muito mais veloz, é muito mais informação em tempo real, em primeira mão, comparado à televisão, comparado ao jornal, comparado ao site de notícias. Agora, quando você tem uma plataforma de live blogging, que é uma funcionalidade semelhante a uma rede social como o Twitter, ou um aplicativo em que basta você colocar assim, três palavras, um meme, e você dissemina rapidamente nos seus grupos, eu diria que hoje essa infoxication, né, que é o que você falou de muita informação inundando você, ela vem por todos os lados. Então, acho que outros aplicativos hoje concorrem sim com o rádio. Agora, quem é que faz o rádio? Se você está falando de rádio jornalistas, com certeza você tem uma informação apurada, muito mais, mesmo pode ser em primeira mão, mas checada, que vindo do rádio, ela é com certeza de maior credibilidade que uma informação de WhatsApp ou de Twitter, né? E você sabe das fake news todas que tem, e a gente não sabe qual é a origem, qual que é a fonte. Então, eu diria que a vantagem do rádio nos dias de hoje, do digital, é que quem faz o rádio costuma ser um profissional muito comprometido. Então, tem a rapidez, tem a velocidade da informação, mas tem também a credibilidade jornalística daquele profissional que está por trás da rádio. Porque hoje muita gente se informa pelo tio ou pelo grupo do Zap. Inclusive pessoas de classe média, média alta, pessoas instruídas, acreditam em muitas bobagens cuja origem não se sabe. Agora, se ela ouviu no rádio, ainda que seja uma rádio comunitária, mas que tenha ali um processo de como colher informação, de checagem, com certeza a gente tem um ativo no rádio que você não tem nessas outras mídias digitais, que é a credibilidade.
Bom, Diego, agora mudando para falar de tecnologia, eu lembro que uns 15, 20 anos atrás a gente ouvia muito falar em digitalização do rádio, né? E era muito caro e o problema era como tornar aquilo popular. Aí, nos últimos anos, a gente tem visto várias rádios, inclusive rádios que saem do ar para ficar funcionando em aplicativo e tal, sem ter aquela necessidade da pessoa ter um computador para ouvir, né? Consegue ouvir com o celular. Você acha que esse debate ainda pode gerar frutos do rádio digital ou ele foi superado pelas rádios por aplicativo?
Acho que o debate está em construção. Sempre quando há veículos novos ou mídias novas, fica essa dúvida. Será que o veículo que está hoje aqui vai morrer ou como que vai ser a transformação dele? E para mim, eu não acredito em determinismo tecnológico. Então, mudou a tecnologia, logo as pessoas vão começar a usá-la e todo mundo vai usar e acabou o que estava aí no passado. Tanto é que até hoje a gente tem jornal, apesar de que jornal, sim, para mim, é um veículo, é uma mídia que está em decadência. No caso do rádio, justamente porque o áudio é essa matéria-prima hoje das conversas e das outras mídias digitais, é muito natural pensar que várias rádios tenham essa sua programação de web rádio ou vão para o aplicativo. Eu acredito que a digitalização, seja para um streaming que vai estar no computador, seja para o app, ela é um investimento necessário. Me parece que, ainda mais com esse contexto de que há um grande consumo de rádio nas capitais, nas metrópoles, e agora você vai ter menos pessoas no trânsito, pelo menos enquanto a gente não tem aí grande parte da população vacinada, enquanto é mantido esse cenário de pandemia e, portanto, de quarentena, mesmo que seja flexível, tem muitas empresas que optaram pelo home office, mesmo que seja duas vezes por semana. Então, menos pessoas no trânsito, menos pessoas ouvindo rádio. As empresas têm que se adaptar. E aí as empresas vão entender, tá? Como que a gente faz esse produto ser longevo? Como esse produto vai sobreviver? Se as pessoas estão cada vez mais no celular, isso elas sempre estão, mas não no trânsito, no celular em casa, no celular num coworking. Então elas podem lá ouvir o rádio, podem lá ouvir a programação pelo aplicativo. Então vai ter o desenvolvimento do aplicativo. Mas muita gente não tem, sei lá, uma banda tão excepcional no celular, tem um plano mais limitado, então talvez para as pessoas faria mais sentido oferecer uma programação de rádio como web rádio, entendeu? Então, eu acho que são dois caminhos possíveis e também pode ser que o rádio vá mudar ainda muito. E a questão da programação é que fica obsoleta, assim como na televisão. Então, você, em vez de você ter uma grade de 6 da manhã a 10 da noite com rádio, sei lá, a cada 20 minutos, a cada meia hora, atualizando notícia com programas, você tem uma coisa mais on demand. Os programas já feitos e as pessoas ouvem a hora que elas puderem, no aplicativo da rádio, ou entra lá no site e ouça aqui o programa tal. Ouça aqui a atualização do noticiário das 5h45. Então, isso tudo depende mais do consumo do rádio. E agora, eu também não tenho assim, dados para te dizer, porque é muito novo, né, a questão da pandemia do ano passado para cá. Então, eu confesso que eu não vi dados específicos de consumo de rádio do ano passado para cá. Mas é evidente que houve uma mudança de comportamento do ouvinte, do usuário. Então, se o ouvinte está migrando de ambiente, do carro para casa, ou da mobilidade para ficar no lugar fixo, com certeza o hábito dele de ouvir os padrões de ouvir rádio vão mudar. Portanto, o produto tem que ser aperfeiçoado, tem que ser adaptado para esse novo ouvinte, para esse novo momento. Então, me parece que a digitalização continua como um ponto super importante. E aí a opção por app no celular ou por web rádio, streaming no computador, vai depender das métricas, vai depender de como tem sido esses números de uso de rádio pelo ouvinte neste contexto pós-pandemia ou mesmo durante a pandemia, Vitor.
Porque uma das características mais marcantes do rádio é ser barato, né? A pessoa às vezes vai comprar uma TV, vai ter que pagar um valor muito alto, um computador, nem sempre está ali ao alcance do poder aquisitivo, né? Mas a gente lembra também que 20% da população brasileira nunca acessou a internet. Qual o desafio que se coloca? É incluir essas pessoas digitalmente? O que você acha assim, para o futuro do rádio, nesse futuro mais ligado à tecnologia, aos aplicativos, a podcasts?
É por isso que eu acho que o rádio, como veículo, não morre. Como jornal, eu acredito que morre. Até porque quem paga jornal é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. E aí você está pagando por um produto que as notícias já mudaram, né? Quando chega na sua casa, já são as notícias do dia anterior. Então, ou muda completamente a lógica do jornal e ele só vira análise, e hoje não é ainda assim, não é ainda assim. Ou mata o produto, ainda mais quando a gente percebe que a receita publicitária está caindo pra caramba, então não fica, não é sustentável. No caso do rádio, como eu falei dos rincões do país, tem muitos lugares, né, que as pessoas realmente optam pelo rádio porque é o seu único meio de comunicação disponível, possível, e de fato para essas pessoas a programação, o aparelho fazem sentido. E eu acredito mesmo, eu tô realmente apontando futuro, tendências, tá, Vitor? Eu sei que a mudança não é papum, não é abrupta, é gradual, mas é evidente que a programação de rádios das emissoras vai continuar, e aí à medida que se for tendo mudança de padrão de comportamento de ouvinte, as coisas mudam. Agora, o que eu posso dizer é, aqui em São Paulo, e vendo o padrão, o hábito das pessoas de São Paulo, já há uma mudança. Então aí eu já estou falando, por exemplo, para essas grandes rádios comerciais, inclusive rádio de música, mas também rádio de notícia, que começam a perder ouvintes porque as pessoas estão indo menos ao trabalho, logo estão ficando menos tempo no carro, que era uma coisa automática. Então, sobre o desafio do rádio para aquelas pessoas que hoje dependem dele, o desafio ele é mantido, porque assim, as empresas, eu acho que você tem também camadas aí. Por exemplo, você tem rádio comunitária. A rádio comunitária também com a sua estrutura, como você disse, de baixo custo, enxuta. Esse tipo de trabalho continua. Inclusive na periferia do Rio de Janeiro, nas comunidades, você tem rádios ali que são super fortes. E com certeza, o que há hoje de diferente é uma interconexão entre o programa de rádio e o grupo no Facebook, e o grupo no WhatsApp, em que se circulam mais as informações. A pessoa, beleza, quando está na comunidade, vê ali, ouve do alto-falante e tal, e já replica a informação no respectivo grupo. Então, eu vejo que as mídias atuais digitais que as pessoas da periferia também estão usando. Então, beleza, como você disse, elas não têm acesso ao computador, mas elas têm acesso ao celular. Às vezes no plano limitado, mas hoje cada vez mais não é benefício das operadoras, mas ofertas em que você tem ali uma quantidade ilimitada de WhatsApp. O WhatsApp é um veículo, o WhatsApp é uma mídia, e é uma mídia informativa e comunicativa. Agora, também a gente sabe, pode ser desinformativa, pode ser deformadora de opinião. Mas o WhatsApp, ele pode ser um grande parceiro do rádio. Porque você vai lá, corta um trecho, corta um pedaço do programa que estava ali no ar e distribui. Distribui no grupo da comunidade, distribui para aquela lista de transmissão específica. Então, na minha visão, numa programação de rádio comunitária ou de rádio educativa, de rádio de cidades menores, o WhatsApp ou outras redes sociais podem ser parceiras na replicação daquela informação. Sempre vai ser um desafio identificar quem é a fonte. Por isso, novamente, eu valorizo o papel da rádio, daquelas pessoas que já estão dentro ali de um veículo, por menor que seja o porte dele, mas que tenham ali o seu compromisso, porque é o selo de qualidade daquela rádio, daquele locutor, daquele âncora, daquele apresentador, daquele comunicador comunitário. E eu acho que a sobrevida do rádio está muito conectada ao uso dessas outras mídias digitais para amplificar a informação do rádio.
Diego, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse futuro do rádio? O que, que a gente pode esperar nos próximos anos?
Essa questão do custo que você falou, o que eu acho que é interessante. Por conta do home office também, aí já as grandes empresas, grandes veículos aí de rádio, eles fizeram experiências de casa. Então, algumas rádios, o âncora, o locutor, ele não precisava ir para o estúdio. Ele gravava de casa com seu equipamento. Na minha época, que já era quantos anos atrás? 2007? 14 anos atrás, eu já era operador. Né? Você não tinha mais um operador de áudio. Tinha para grandes reportagens, trilha sonora e tal, mas pro ao vivo o âncora era operador, em algumas rádios, em outras eu sei que não. Mas com esse novo momento, o cara consegue gravar o programa dele de casa, de rádio, pode entrar ao vivo de casa, ou a pessoa pode também gravar o seu podcast de casa, usando programas específicos, até numa sala do Zoom. Então eu acho que o custo mais baixo, ele se mantém quando a gente está falando de uma plataforma de áudio. Inclusive, é muito mais simples também, Vitor, você entrar no Clubhouse, iniciar uma sala para começar uma conversa e chamar um amigo, uns conhecidos, é mais fácil até do que a live, porque a live, necessariamente, por ter imagem, você vai ter que estar ali, sei lá, não sei se necessariamente maquiado ou bem vestido, mas pelo menos bem penteado, certo? Você tem que estar num lugar com uma luz um pouco melhor, as pessoas hoje estão comprando ring light, né? Cada vez mais ring light. Então, eu ainda acho que qualquer plataforma de rádio, é por isso que eu vejo o rádio também como um processo cuja matéria-prima, cujo pilar é a voz, o rádio vai continuar sempre mais de custo menor e até de maior eficiência na comunicação que plataformas que usem vídeo. Vídeo YouTube, vídeo Instagram, lives e tal. Você entendeu meu paralelo?
Uhum. É, isso
é a minha visão. Então, acho que assim, o baixo custo do rádio continua sendo, não só para o rádio tradicional, mas para plataformas de áudio, uma vantagem, sem dúvida.
É isso. Diego, muito obrigado pela sua entrevista aqui.
Tá bom, querido. Obrigado, viu?
Nós ouvimos Diego Iraeta, que é jornalista e estrategista em comunicação digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.